participação do deputado Vilmar Perin Zanquim, que todas as terças-feiras bate um papo com a nossa reportagem, né, deputado? Hoje nós vamos começar falando a respeito da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura denúncias do aumento exorbitante nos preços de medicamentos usados no combate à Covid-19. Sabemos que, falamos sobre isso na terça passada, e sabemos que uma primeira reunião já foi realizada, né?
De fato, ontem à tarde nós tivemos a instalação, a posse dos membros, né? E também a primeira reunião. A instalação, na verdade, foi a semana passada. Nós tivemos a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura essa alta exorbitante nos preços dos medicamentos, especialmente aqueles que são fornecidos para as casas de saúde, para os hospitais. Nós temos relatos, inclusive, de que alguns medicamentos usados para intubação subiram mais de 400%. Isso é o resultado de atos, né, cometidos aí por empresas do setor de fornecimento de medicamentos, né, laboratórios, enfim, revendedores, que é isso que será apurado, que estão se aproveitando desta situação extremamente delicada que estamos vivendo, né, com hospitais lotados, com gente esperando por um atendimento numa unidade de tratamento intensivo, e aumenta-se o preço, né, desses medicamentos e até de outros insumos utilizados nos hospitais de forma vergonhosa. Então foi criada esta comissão parlamentar de inquérito, que tem 4 meses para fazer um trabalho de apuração de todas essas denúncias até, e posteriormente vamos produzir um relatório que será encaminhado aos órgãos competentes, Ministério Público, até a Polícia, para que sejam tomadas as devidas providências no sentido de se buscar a punição desses corruptos, eu diria, porque no momento de pandemia, onde temos grandes dificuldades no atendimento hospitalar, médico, para os pacientes, esses aproveitadores aumentam os preços de forma vergonhosa e nós não podemos aceitar. Por isso que vamos então começar agora os trabalhos, já na semana que vem, agora a partir de ontem e os próximos meses, toda semana, nós teremos reuniões para discutir esse assunto, para ouvir pessoas ligadas ao setor, né? Vamos chamar, inclusive, possíveis responsáveis por este aumento abusivo, e também teremos visitas técnicas aos hospitais, né? Para saber, de fato, o que está ocorrendo. E como eu falei, a partir de todas essas oitivas, né, de todas essas informações que serão buscadas e apuradas, será produzido então um relatório que será encaminhado para Ministério Público, Polícia, né, para que nós possamos então ter a punição devida e a punição à altura, né, com todos os rigores da lei, desses inescrupulosos, né, aproveitadores desse momento extremamente difícil, delicado que estamos passando e que tentam lucrar com a desgraça alheia. Então, é uma comissão muito importante, eu faço parte como membro titular e vamos participar de forma muito ativa para combater esse aumento abusivo contra o povo, né, e contra também os hospitais que precisam desses insumos, esses medicamentos, têm que comprar para atender aos pacientes, as pessoas que precisam de atendimento hospitalar em função da Covid, e que vê aí os preços, né, do medicamento subir mais de 400%. É inaceitável e vamos investigar.
Certo. Só, deputado, reforçando a informação, quanto tempo mais ou menos vai levar esse trabalho da comissão?
Pelo regimento, a comissão tem que produzir um resultado, né, com um relatório, nos próximos 4 meses, né, são 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Mas eu defendo que nós possamos produzir esse relatório, né, as conclusões, nesse prazo estabelecido no regimento, que são 120 dias, me parece até que é um tempo suficiente para a gente fazer aí todas as oitivas, ouvir todas as pessoas que serão chamadas, né, para prestar depoimento na comissão e encaminhar esse relatório, como eu disse, ao Ministério Público, principalmente, para que prossiga com os inquéritos, com as investigações e com as próprias denúncias, posteriormente, aqueles empresários, né, ou aqueles que estão se aproveitando deste momento para aumentar de forma abusiva o preço dos remédios, né, desses medicamentos, para atender a população.
Bem, hoje também é um dia importante na Assembleia, projetos importantes, né, em votação. O que a gente sabe, inclusive, é que há uma discussão a respeito de alterações nas taxas do DETRAN. Essa matéria me parece que já esteve em apreciação, mas por algum motivo foi interrompida, né, deputado?
Esse é um assunto desde o ano passado, Camila. Num projeto encaminhado pelo governo no final do ano passado, mas tem outras 3 propostas semelhantes a esse tema tramitando na casa. Um projeto é de nossa autoria, assinado também pelos demais colegas da nossa bancada. Um outro projeto semelhante é também do deputado conterrâneo, o Sérgio Turra, e um outro projeto da deputada Anne Ortiz. Nós estamos buscando um acordo para a votação desta matéria na sessão de hoje, porque a semana passada esteve na pauta e, infelizmente, nós tivemos que deixar esta votação para esta semana, porque não houve um entendimento entre governo com as propostas que já estavam tramitando na Assembleia. Então, esperamos que hoje nós tenhamos esse entendimento, esse acordo, e tenho certeza que o governo ouvirá os deputados nesse sentido de que precisamos reduzir as taxas do DETRAN. Já é um pleito de há muito tempo da sociedade, atendendo a, inclusive, uma normatização do próprio Conselho Nacional de Trânsito, mas é claro que nós sabemos que essas cobranças e esse trabalho feito pelo DETRAN tem um custo, então também não é possível que simplesmente se elimine por completo todas as cobranças, mas não pode continuar nos patamares que estão hoje. Por isso que é esta conversa, esse entendimento que nós vamos buscar até a hora da sessão, atendendo a um projeto, como eu disse, do governo e também de deputados que têm esse mesmo objetivo, reduzir as taxas cobradas atualmente pelo DETRAN. E eu espero que nós possamos votar hoje à tarde esse projeto e virarmos essa página, porque não podemos aí continuar desde o ano passado com uma matéria tão importante como essa em favor do povo, em favor do contribuinte, e há meses tramitando no plenário. Então, a expectativa é de que até a hora da votação possamos entrar num acordo e votarmos esse tema, esse projeto, e temos esta garantia do governo na sessão de hoje à tarde, atendendo a um desejo, como eu falei, do contribuinte, os proprietários de veículos, né, mas também de projetos de parlamentares, dentre os quais uma proposta de nossa autoria, e também atendendo aí aquilo que o governo tem sinalizado, que é a redução dessas taxas que hoje são pagas pelos proprietários de veículos.
Só para retomarmos, essa sua proposta, ou melhor, a proposta da sua autoria, ela discorre sobre o que exatamente?
A redução, principalmente, da taxa de expedição do certificado de propriedade. É aquele documento verdinho, né, que as pessoas levam consigo quando vão transitar, né? É um documento obrigatório que o proprietário do veículo tem que portar quando está na rua transitando. E aí, mediante qualquer abordagem pelos fiscais, apresenta aquele documento de propriedade do veículo. Esse documento, Camila, ele não precisa ser mais no papel. Então, o que nós estamos colocando? Bom, se a expedição ele é virtual, não precisa mais ter o papel, o custo da emissão desse documento impresso, ele não terá mais para o governo, para o DETRAN. É esse custo que nós queremos que seja eliminado e que o proprietário do veículo, o cidadão, não pague mais, que hoje está fixado em R$ 94,00 e o governo está propondo, e nós concordamos, que haja essa redução de R$ 94,00 para R$ 85,00 e, nesse ano, excepcionalmente, uma redução ainda maior para R$ 66,00. Então, é esse entendimento e é esse acordo, Camila, que nós estamos construindo para que nós tenhamos, para esse ano, uma redução de 94 para 66 e, no ano que vem, fixando em 85. Enquanto isso, que a gente continue com os nossos projetos tramitando para que se reduza ainda mais nos próximos anos. Então, é uma proposta, eu diria até, muito complexa, porque aí, nesses recursos do DETRAN, vai para o fundo de segurança, tem outros custos, Camila, que também estão embutidos, que é de toda a operacionalização na emissão dos documentos, na fiscalização por parte do DETRAN, mas este valor que hoje o cidadão paga para a emissão do documento impresso, obrigatoriamente nós queremos que o governo não cobre mais do cidadão, não é justo, né, porque não tem mais o documento no papel impresso e, portanto, esse valor tem que ser reduzido do custo desta taxa paga pelo proprietário de veículo.
Está certo. Bem, nós, como contribuintes, esperamos que passe, né, para reduzir também as nossas despesas, que estão cada vez maiores, né, deputado Zanquim. Hoje também nós temos na Assembleia, e aí eu gostaria que o senhor falasse mais a respeito disso também, previsão para a votação do auxílio emergencial gaúcho. Deverá passar pela aprovação dos deputados, mas não sem uma ampla discussão, né?
Eu acho que esse projeto vai tomar uma boa parte da sessão de hoje, Camila, porque é uma reivindicação de muitos setores da sociedade, da economia, principalmente os pequenos empreendimentos, pequenos negócios, em especial ainda aqueles mais atingidos durante a pandemia. O governo está focando no setor de alimentação, restaurantes, bares e no setor de hospedagem, hotéis, pousadas, né? Mas nós sabemos que tem outras áreas que também foram afetadas, como, por exemplo, no setor de diversão, né? Nós temos aí no setor cultural, que também reclama muito e com razão precisam de um apoio nesse momento para, no mínimo, se manterem nesse período mais crítico da pandemia. Foi um movimento feito aqui pela Assembleia. Nós mesmos, eu estive na Casa Civil levando um pedido de alguns setores, não apenas desses que eu falei, para que o governo tomasse a iniciativa com um apoio e restrito da nossa bancada. E na semana passada o governo acabou encaminhando, então, um projeto onde nós damos acordo para ser votado já na sessão de hoje, no valor de 130 milhões de reais, sendo 100 milhões distribuídos para aquelas famílias que perderam a sua renda, né, os trabalhadores que perderam o emprego, que não têm nenhuma fonte de renda nesse período, e são trabalhadores ligados a esses setores que mais foram atingidos durante a pandemia, e 30 milhões desses 130, 100 é para famílias de baixa renda, trabalhadores que perderam o emprego, e 30 milhões para atender os pequenos empresários, aqueles profissionais autônomos até, que preenchendo alguns requisitos, né, receberão um auxílio por alguns meses, totalizando 30 milhões de reais. Eu digo que terá uma discussão, e você falou muito bem, Camila, ampla no plenário, porque a gente sabe que outros setores também precisam. E sabemos que o valor para atender a todos aqueles que demandam seria necessário muito mais do que esses 130 milhões de reais. No entanto, nós estamos atendendo aqui a um pleito desses setores da sociedade, desses negócios mais atingidos, também compreendendo as limitações do governo, que não tem dinheiro para atender a tudo aquilo que é de competência do Estado, mas que esses 130 milhões vêm num momento importante e que já estariam disponíveis para serem repassados aos trabalhadores e aos pequenos empresários ligados a essas áreas mais atingidas. Por isso que eu defendo que nós votemos na sessão de hoje a liberação desses 130 milhões e que continuemos reivindicando junto ao governo e também articulando junto com outras áreas, outros setores da economia, para que se libere mais recursos na medida do possível, para que se atenda a essas famílias que não têm condições de renda e também a esses profissionais, né, a esses pequenos empresários, né, que estão aí tocando com muito sacrifício os seus negócios, na medida em que tivermos condições, liberar então mais apoio, mais recursos para esses pequenos empresários, esses pequenos comerciantes. E não apenas no repasse direto financeiro para a conta dos trabalhadores e também nos pequenos comerciantes, pequenos empresários, mas também ver outras alternativas, como, por exemplo, repasse de financiamentos com juros subsidiado. Um exemplo, nós temos aí em Marau, o prefeito Yura, né, liberou um projeto muito importante subsidiando o juro. O pequeno comerciante, empresário, busca junto ao banco um auxílio financeiro, né, um empréstimo, com uma carência e também com uma amortização no médio e longo prazo, e o poder público subsidia o juro. É uma forma também de apoio importante, coisa que nós podemos construir junto ao governo do Estado e que até o momento não tivemos uma iniciativa semelhante. Então, Camila, é um momento delicado que nós temos esta empatia de compreender a dificuldade que empresários e trabalhadores ligados a esses setores mais atingidos da economia estão passando e que, compreendendo também a situação do governo, precisamos repassar esses 130 milhões de reais urgentemente e continuar construindo uma alternativa de buscar outras formas de apoio a esses empregados, a essas famílias que viram a sua renda se perder nesse período, e também os pequenos comerciantes, pequenos empreendedores, que também estão com enormes dificuldades, não tendo nenhuma renda por conta dessas limitações, né, impostas aí pelo governo no convívio social, no desempenho das atividades econômicas no nosso estado e no Brasil.
Deputado, só para finalizarmos aqui, já estamos com o tempo bem limitado, nós sabemos que recentemente o senhor esteve reunido com os representantes da União Marauense de Artes Marciais. Eles pedem uma flexibilização para também retomar as atividades com mais segurança, mas que possam, né, retomar as atividades aqui no município de Marau. Como é que o senhor tem tratado esse assunto por aí?
Camila, eu tive ontem de manhã, bem cedo, às 7 e pouco, né, na associação comercial, reunido com o presidente da nossa associação comercial, né, o Gustavo Ferreira, e também representantes de algumas escolas de artes marciais aí de Marau, né? Estavam lá o professor Juarez, que é da Shobukan, né? A Academia também de Artes Marciais do Tito, né? A Sandra Corade estava lá também, o Simon Bonamigo, né? E também representantes da Kaizen, Escola de Lutas, né? Do Minella, enfim, nós temos aqui algumas academias de artes marciais em Marau, e eles estão reivindicando que seja flexibilizado, né, o horário de atendimento dos alunos dessas atividades, porque recentemente nós aprovamos um projeto que incluiu as academias como atividade essencial no Rio Grande do Sul, e eles buscam, pela similaridade das atividades, também uma flexibilização quanto à quantidade de alunos que poderão ser atendidos e em diversos horários aí nas academias e centros de treinamento. Eu vou levar esse pleito junto ao Comitê Científico do Governo do Estado, passando pela Casa Civil, e compreendo muito bem esta reivindicação deste setor aí do nosso município de Marau, e também é estendido para o setor em todo o Rio Grande do Sul. É claro que isso depende de uma avaliação e de uma posição deste comitê científico, que tem representantes dos órgãos de saúde, né, de órgãos que têm competência para fazer esta avaliação, inclusive fazendo uma análise da viabilidade, mas eu acho que nós podemos avançar nesse sentido. Recebi esse pleito, esse pedido deste setor, que envolve aí mais de 4 mil pessoas no município de Marau, entre alunos, pessoas que frequentam as academias e os centros de treinamento, e as suas famílias, então tem uma repercussão e um impacto importante. Então, parabenizei até o Camila, o grupo, né, que se mobilizou para apresentar esta reivindicação junto ao governo. É claro que a liberação não depende de mim, nem daqui da Assembleia, mas depende, claro, do governo, deste comitê científico, e que nós esperamos que eles analisem, né, com muito cuidado e façam uma avaliação muito profunda deste pedido, para que nós possamos incluir as academias e centros de treinamentos pela similaridade com as academias de ginástica, que recentemente foi incluída como atividade essencial, como um setor que possa retomar as suas atividades de forma responsável, gradativa, né, atendendo então ao público aí no município de Marau, e tenho certeza que também no estado como um todo.
Deputado, avançamos na hora aqui, mas são assuntos importantes. Quero te agradecer, desejar uma boa semana aí para todos vocês no gabinete também.
Muito obrigado pela oportunidade, Camila. E sempre é bom falar com os amigos aí do Marau, de toda a região, a grande audiência da tua rádio. E estamos à disposição e a gente vai falando ainda mais sobre esses temas nos próximos comentários. Um grande abraço aí para todos.